Oi, pessoal do Terraço, eu estou aqui com o economista João Pinho de Mello. Ele é formado em administração pública pela GV, com mestrado na PUC do Rio e depois PhD pela Universidade de Stanford. Hoje ele é professor titular do INSPER e está passando uma temporada como Lehman Fellow na Universidade de Harvard. Ele também é um dos líderes da América Latina Crime and Policy Network, Al Capone, e que tem como objetivo fomentar os estudos a respeito de violência na América Latina. Obrigada, João, pela sua disponibilidade de falar com a gente. Eu sei que deve estar tudo corrido, ainda mais na semana de fim de ano, de Natal. Então, primeiro eu queria agradecer a sua disponibilidade e vamos lá fazer já a primeira pergunta. Como eu sou médica, então eu resolvi fazer uma analogia com a medicina. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte: se a economia brasileira fosse um paciente em estado grave e você fosse o médico, na sua opinião, qual seria o principal diagnóstico? Quer dizer, qual que é a principal doença da economia brasileira hoje? Quais os principais erros que levaram a esse estado quase terminal, eu diria? Que tratamentos que o governo não pode deixar de fazer e quanto tempo assim a gente vai poder ver alguma melhora? Eu sei que é bem difícil, mas se você puder resumir.
Tá, obrigado. Antes de mais nada, obrigado, Renato, obrigado pelo convite. É sempre um prazer colaborar com o Terraço. Bom, eu não sei, eu não sou muito bom das analogias médicas, mas deixa eu tentar uma aqui. Eu acho que tem um sujeito aqui que tá meio diabético, grave, e ele tá com uma crise grave de hipertensão agora. Eu tenho uma opinião que flutuações cíclicas são normais, tá? A gente está numa particularmente aprofundada e longa. Só que eu acho que agora é hora de manter sangue frio. Eu não acho que o paciente já esteja tendo ataque cardíaco, de modo que tem que fazer qualquer coisa para ressuscitar, porque o longo prazo fique relevante, porque o sujeito vai morrer se você não der um remédio qualquer para ele, que pode envenená-lo, mas vai ressuscitar agora. Dito isso, o curto prazo vai ser resolvido um pouco com alguma clareza do lado fiscal e a política monetária ajudando como ela já vem ajudando. É claro que uma coisa ajuda a outra. Se tiver muita clareza no fiscal, o que vai acontecer é que a gente vai conseguir ter mais um horizonte mais certo na trajetória da dívida, que vai permitir que a política monetária seja um pouco mais agressiva em diminuir juros, o que vai ajudar, de modo geral, na economia. Essa clareza no fiscal, acho que parte dela, um avanço, foi a PEC, do teto dos gastos. A PEC tem um componente enorme de voltar para frente, né?
Sim.
Então, ela opera muito mais sobre as expectativas de controlar a trajetória do endividamento público, ou seja, controlar o quanto que o país vai se endividar nos próximos 10 anos, do que em qualquer ajuste fiscal momentâneo. Como um remédio é de longo prazo, mas tem muito efeito no curto, em alguma perspectiva é a reforma da Previdência. Depois dessas duas coisas, essas suas intervenções são tipos de remédios para baixar a hipertensão do paciente. A minha analogia médica está certa.
Tá certo.
Porque eu não acho que seja caso de ataque cardíaco, nem de derrame cerebral. Acho que é só crise de hipertensão forte. Ela vai passar se a gente tiver esse remédio, porque junto com ele vem o remédio de aumentando os juros. Isso vai ajudar todo mundo, vai aliviar as empresas, vai aliviar as famílias. E a minha expectativa é que quando isso ocorra, o Brasil vai crescer, e daí vai crescer fortemente. Até que vai parecer aquelas bolas de basquete, porque ela desliza. Quando ela bate lá embaixo, ela faz de volta fortemente. Né? Não chega nem na metade onde saiu, mas a volta é forte. Que vai ter muita capacidade ociosa, que vai ser ocupada, gente empregada. Então tem um ganho aí de atividade econômica no curto prazo, que pode muito bem ser aproveitado, só entre várias aspas, para essas duas coisas. Só provar a previdência, para daí sim, ela junto com a PEC, vão ajudar muito o Banco Central a ficar fazendo seu trabalho. Como é que a gente chegou até aqui, a Diomete? A economia brasileira, no meu diagnóstico, vive hoje um processo de distribuição de capacidade que foi construída, a capacidade não vale muito. Ela tinha que igual de fazer, assim, imagina, um dia para ganhar, você tem bons empregos na indústria automobilística para fazer chassi de caminhão. Esse tipo de trabalho lá ganha bastante.
Tá.
Uma implicação que muitas pessoas retiram disso é, bom, já que isso é verdade, então vamos estimular a indústria de chassi para empregar mais pessoas que ganham bem nessa indústria. Parece lógico.
Uhum.
Essa lógica, que é atraente, mas enganosa, que nos trouxe onde nós estamos. Agora, imagina que eu te diga, tudo bem, isso tudo é verdade. Só que os empregos bons para fazer chassi de caminhão foram aqueles que já estão empregados. Porque ninguém vai ter chassi de caminhão. E por alguma razão a gente não consegue nem exportar para o resto do mundo chassi de avião, de caminhão. Se você colocar mais capacidade para produzir chassi de caminhão, na verdade não vai criar bons empregos, porque não tem ninguém para comprar aquilo. E vai jogar o dinheiro fora, porque podia ser aplicado em outro lugar. Essa é uma descrição um pouco simplória, mas não por isso precisa. O que foi a estratégia do governo de incentivar vários setores onde, aparentemente, onde havia bons empregos, na esperança de criar mais bons empregos para frente? Uma coisa é um setor que tem 100 empregos, tem 100 bons empregos. Uma coisa é você ter empregos adicionais bons daquele mesmo setor. Então, esse é o resumo que a gente pegou um monte de dinheiro, que é muita poupança do trabalhador, e fundos que vêm de impostos sobre receita das empresas, por exemplo, é o GTS FAT, e dinheiro do Tesouro, para aplicar, para estimular e criar capacidade de uma série de setores que simplesmente não tem demanda e não tem valor essa capacidade. Então, é uma normal, porque tem uma limpeza dessa má alocação de recursos e capacidade de produção em vários setores, que não vale nada, vale muito menos do que a gente imaginava. Então, as empresas, esse processo é um processo doloroso, porque a empresa tem que pagar os empréstimos que foram contraídos para construir essa capacidade. Esse processo, muito capital vai ser destruído, porque não vale nada mesmo, a gente empobreceu mesmo.
Uhum.
Porque se tivesse pego a sua poupança, se tivesse colocado num esquema de pirâmide, aí você achava que estava rico, mas de repente você descobre, não, na verdade eu apliquei mal, seu jeito, que não vale nada. Não é exatamente uma pirâmide, evidentemente, mas é como se você tivesse comprado feito um negócio, feito um restaurante, que na verdade não deu certo.
Uhum.
Então você vai endividado, vai ter que contrair, vai ter que se livrar daquilo e acertar suas dívidas. Esse processo é doloroso mesmo de estar passando por ele. É evidente que o político não ajuda, porque não ajuda a dar segurança e estabilidade no lado fiscal, mas
claro,
de modo geral, acho que da diabetes é esse, e acho que tem a crise de hipertensão, porque em cima disso, o governo se acertar suas contas, isso é pré-condição para a gente caminhar para qualquer lado. A não ser, evidentemente, que você acredite no modo contínuo que a gente se endividar, ainda mais se a gente dobrar a aposta, a gente vai criar tanta riqueza que vai se pagar por si mesmo. Eu acho que eu acredito nesse modo contínuo. Ironicamente, tem o modo contínuo da esquerda brasileira, que é se a gente gastar mais, a gente cria tanta riqueza que se se paga por si mesmo, tem o moto contínuo da direita americana, que a gente cortar imposto, isso vai fazer com que as empresas produzam toda a riqueza que se paga por si mesmo.
Também não.
Eu acho que ele conta tudo certo, na verdade. Elas se encontram no lugar esquisito, mas elas são mais ou menos manifestações do mesmo fenômeno.
E quando é que você acha que pode começar a melhorar um pouco?
Eu acho que assim que passar alguma versão que não seja extremamente diluída da Previdência, e vão tiver alguma perspectiva de que isso ocorrerá, eu acho que a gente começa a melhorar. Eu acho que os remédios que o governo está aplicando são bons remédios. Tem uma coisa de ter sangue frio e o diagnóstico de uma crise de hipertensão não é um ataque cardíaco. É difícil ter esse sangue frio agora, porque parece tudo muito desastroso, principalmente quando o noticiário político é tão turbulento como ele é hoje. Né? O que eu quero dizer com isso? Imagina uma empresa, o governo, por exemplo, via BNDES, o governo já estendeu uma linha de capital de giro importante para as empresas. Por quê? Nesse processo, as empresas estão muito endividadas. Como elas são muito endividadas, os bancos têm problemas de coordenação. Os bancos privados olham e falam, bom, eu não vou ser o primeiro a dar um alívio, porque se ela quebrar, eu vou entrar com menos na fila na hora que ela quebrar. Né? Como você... Se eu acho que a gente devia ter, talvez, no máximo um quarto do tamanho dos bancos públicos que a gente tem hoje, mas o fato é que a gente tem. É como água. Então... Eu não tenho, não teria, imagino. Viver no Rio de Janeiro não tinha, então não dá pra ter. Mas se eu tivesse que fazer entrar na minha casa, eu talvez usasse. Acho que mesmo com os bancos públicos agora. Eu vou liberar, sabe? Abrir uma linha de tecnologia importante, que é horizontal, que não é escolher setor, que é para alongar as dívidas das empresas. O que você quer hoje é dar alguma melhoria de prazo, algum alívio para empresas cujo negócio para de pé. O que você não quer, que é manter o sangue frio, é dar uma ajuda tal que você mantém vivas as empresas cujo negócio não para de pé. E construir um chassi onde não sei mais chassi. Tem que. Esse negócio tem que acabar mesmo. Tem que quebrar. Então, desse lado, acho que um pouco via BNDES de maneira muito diferente do que foi feita. E, na verdade, muito foi feito depois de 2009, parte da estratégia do BNDES em 2014, parte da estratégia de usar os bancos públicos em 2009, logo depois da crise de Chrysler, não estou errado, o problema foi estendê-la. E achar que você vai dar uma morfina para o cara, porque ele está lá com a dor enorme, ah, como eu gostei tanto desse negócio, um barato geral, vou ficar tomando durante 5 anos. Foi assim, né? Foi mais ou menos isso que eles fizeram.
É, foi isso.
E a política monetária está reagindo, diminuindo os juros, de modo cauteloso, tem que ser cauteloso mesmo, porque você não quer errar a mão nisso, depois você tem que recuperar a credibilidade de novo, que é mais custoso ainda. Se, passando a reforma da Previdência, alguma versão... Eu imagino, eu chutaria que alguma versão dessa que está aí, algum acordo vai ser feito aqui ou ali, a minha impressão é que no segundo semestre de 2017 já vai estar crescendo bem. Daí quando começar a crescer, vai crescer muito fortemente por ocupação de capacidade ociosa. Na verdade, não é nem tão bom assim, não é que a gente está crescendo que a gente consegue produzir mais, não. A gente só está usando coisas
que tá parado.
São paradas por aí. Mas isso, claro, que vai ajudar muito.
Ok.
Eu só acho que a gente tenha, de novo, que cometer erros. Por conta do desespero do curto prazo, tomar medidas que comprometam o longo prazo, por exemplo, deixar vivas empresas cujo negócio simplesmente não para de pé. É melhor quebrar e limpar. Porque isso vai melhorar a produtividade no longo prazo, que é o que a gente precisa fazer.
Tá certo. Então vamos lá para a segunda pergunta. Na semana passada, o governo federal anunciou um mini pacote com o objetivo de estimular a economia, né? E faz parte dele um aumento no rendimento do FGTS, medidas para reduzir os custos dos juros do cartão de crédito, refinanciamento das dívidas de pequenas empresas no BNDES, como você falou, e a facilitação também do pagamento de dívidas de empresas com o governo. O que eu li por aí é que essas medidas, elas são positivas, né, estão no caminho certo, mas ainda parecem insuficientes. E também no final da semana passada, o Estadão divulgou que o governo pretende criar, no início do ano que vem, uma secretaria responsável pela agenda de medidas microeconômicas para estimular a economia, e o seu nome está sendo cotado para essa função. Então, eu queria saber de você qual que é a sua opinião sobre esse mini pacote e o que mais que poderia ser feito para estimular o crescimento econômico.
Bom, eu acho que o mini pacote, eu compartilho a opinião aí da maioria das pessoas. Acho que o governo, acho que ele é positivo. Eu acho que tem várias intervenções que são intervenções sutis e pró-competitivas, não intervenções grosseiras, tentando forçar preço para baixo. Um exemplo mais emblemático de uma intervenção, talvez não tão sutil, mas pró-competitiva, e não é uma, não é algo tosco, é... o projeto que a intenção de empurrar uma agenda que permita que você, por exemplo, dê desconto para pagamento com dinheiro e cartão de débito.
Uhum.
Eu acho que no Brasil, por várias razões, e muito por culpa do governo, há muitas indústrias que têm problema competitivo. E tem duas maneiras de resolver. Uma maneira de longo prazo, e a gente tirar as amarras para atrair mais entrantes, aumentar a competição, e aí isso vai... Daqui a pouco eu pego um gancho disso com a secretaria, a intenção de criar essa secretaria, que apareceu na imprensa.
Uhum.
Outra é a intervenção de política de turismo mesmo, e regulação. Acho que o governo, nessa indústria, está tomando medidas pontuais que podem aumentar a concorrência, são boas. A medida do FGTS, eu, particularmente, acho que poupança forçada é desnecessária. Eu acho que ela é uma tributação de sorriso ineficiente do trabalhador formal.
Uhum.
Mas aí tem dois lados. Uma coisa é se você quer forçar a poupança, outra coisa é como que essa poupança é alocada e quem não usa ela. A intenção, essa medida, de uma certa maneira, na margem, ela solta um pouco, pode soltar um pouco de poupança, ou pode soltar um pouco de forçada, eles não anunciaram. Eles anunciaram só o fechamento da algum meio da taxa de terminação da GTS. Acho que na margem é super positivo. Com agenda de longo prazo, eu acho que talvez a gente queira repensar o desenho do programa mesmo, sempre mantendo em mente que a gente tem, assim, um sujeito que foi remendado durante 50 anos, né?
Sim.
Então, tem um remendo aqui que, se você mexer muito fortemente, estoura do outro lado. E a verdade é que a gente não está desenhando do zero, né? Se a gente estivesse desenhando do zero, a gente faria uma coisa totalmente diferente, na minha opinião. A gente está desenhando, dado que o cara está todo remendado, então tem que levar isso em conta. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, vai mexer com a FGTS, eu acho que o caminho para aumentar a produtividade a longo prazo, que as pessoas, os bancos, os intermediários financeiros disputem a poupança e eles, ao disputar a poupança, eles vão dar remuneração de mercado justa para aquela poupança e vão alocar o capital nos seus usos mais produtivos. Isso quer dizer, em última instância, fazer o FGTS se parecer mais com um fundo normal ao mercado.
Uhum.
Nesse ínter, tem que pensar que a FGTS é a bengala do sistema financeiro de habitação, que não tem financiamento privado muito forte hoje. Talvez porque existe o FGTS financiando de maneira subsidiada.
Uhum.
Tem o problema de ovo e galinha. E a gente tem que intervir com calma nisso. O governo, por exemplo, anunciou a criação dessa LGI, que é um tipo de em inglês se chama covered bond, que é um tipo de instrumento financeiro que dá mais segurança para investimentos de longo prazo, como imobiliário, insumo que ele faz é o banco. Você tira do balanço do banco os ativos imobiliários e eles são apartados do balanço do banco. Então dá mais segurança naquela garantia. Isso é uma medida boa, por exemplo. A gente tem que começar a tomar medidas para estimular o mercado privado de longo prazo. E ir desfazendo todos esses remendos. É um processo bem lento. Ele não vai dar efeito imediato, mas eu acho que a sinalização que a gente está desfazendo os remendos vai dar segurança para os investidores. Vai dar segurança para os investidores. Eles vão pedir taxas de retorno mais civilizadas para fazer os projetos no Brasil, o que vai viabilizar um monte de coisa com dinheiro de investidor externo. A gente vai começar a sinalizar que a gente está fazendo coisas efetivamente concretas para desatar esses remendos e soltar.
Uhum.
Essa é uma boa se o Ministério da Fazenda de fato decidir criar essa Secretaria do Crescimento. Essa é uma boa agenda para ela tomar. Desfazer os remendos, sempre tendo em mente que eu posso matar o paciente nesse processo.
Sem dúvida, o mercado de capitais de longo prazo no Brasil não existe, né? Até o BNDES também assume esse papel, né? Poderia ter debêntures, enfim, outros mecanismos que acabam não existindo muito no Brasil, porque o governo assume esse papel também, né?
A gente tem esse problema de ovo e galinha. Eu publiquei com o Sérgio Lazzarini, meu colega no Insta, e o Aldo Mozart, um colega que está aqui em Brandeis, um artigo há uns meses, que mostra que o Brasil já teve um mercado ativo de ações muito maior do que ele é hoje, com proporção do PIB, e já teve um mercado de debêntures incrivelmente maior.
Sim.
Algumas pessoas fazem um argumento, que é um argumento justo, um argumento legítimo, acho que tem que ser levado a sério, que você precisa arrestar a poupança, forçá-la para que ela fique paciente, o governo aloca, porque ele tem capacidade de alocar capital para indústrias que vão ter um prazo longo de maturação. Essa é a lógica da intermediação privada para pública para financiamento de longo prazo, BNDES, né? A verdade é que a gente tem muito pouca informação, porque a gente quase só conhece dados com o BNDES. A gente conhece isso antes que o BNDES existisse, tinha um mercado de debêntures muito mais ativo. Outros países têm mercados de capitais de longo prazo muito mais ativos que o Brasil. Não tem nenhuma razão para a gente não caminhar para esse lado. Ele não existe hoje, eu estou convencido que ele não existe por causa do BNDES.
Uhum.
Pode ser que eu não posso afirmar que você não pode desligar o BNDES de novamente para o dia. É uma loucura. Então, primeiro, fomentar os instrumentos. E o BNDES vai ter um papel muito importante nisso, inclusive importante no financiamento da infraestrutura. Tem vários projetos que têm mérito. O governo pode dar subsídio, mas ele tem mérito. Vários projetos de infraestrutura que tem problemas de coordenação, que nem todos os agentes que são beneficiados vão pagar por ele. O governo pode entrar via BNDES ou via subsídio, quem que seja. Lembra que quando você dá subsídio aí, sempre tem aquele probleminha político, da economia política do subsídio. Quando tem subsídio, o pessoal vai disputá-lo, né?
Uhum.
O BNDES pode muito bem começar a ter um papel de fomento muito mais do que de empréstimo direto. O que eu quero dizer? Ele pode atuar como fazedor de mercado no mercado de debêntures de longo prazo. Ele garante parte da demanda de um lançamento.
Uhum.
Ele cai títulos na carteira para dar liquidez no mercado secundário. Ou seja, se você comprou um título, se você precisar vender para ter um dinheiro, você precisa ter alguém para comprar. E o BNDES pode atuar como fazedor de mercado, como se diz. Ele primeiro garante a demanda, depois carrega na carteira e faz o papel de vender e comprar. Pode até, inclusive, ganhar dinheiro com isso.
Uhum.
É possível até que ganhe. E é ótimo que ganhe. Eu sou confiante. Eu acho que a gente só parar de bater a cabeça já tá bom.
É.
Para pegar um gancho, por exemplo, infraestrutura. Tem um caso muito forte que fez que tem que haver investimento em infraestrutura no Brasil. Não é óbvio para outros países, tá? Eu, por exemplo, fico provocar os meus amigos ingleses, falar assim, esse negócio aqui, Londres é uma total sobre investimento em infraestrutura, fazer mais uma linha de trem com os cidades que eles estão fazendo, porque que tem dinheiro barato e as pessoas estão abusando, que abusam na Inglaterra também de dinheiro barato.
Uhum.
No Brasil, acho que o cargo por infraestrutura é claríssimo. É só ver o que a gente tem hoje de áreas já desmatadas no norte do Mato Grosso, Sinop, por exemplo, ali para cima, que poderia muito bem ser usado para soja, já está desmatado mesmo, né? E é usado para pecuária extensiva, porque o custo de levar para o porto e se fosse montar soja é muito alto. É algo como que o triplo do americano, 60% acima do argentino. Tem um caso muito forte para esse setor no Brasil.
Uhum.
Logo, tem muito retorno aí. Para dar errado, você precisa fazer muita coisa errada. Em particular, você precisa criar um ambiente tão inseguro, os investidores olham e falam assim, bom, com esse ambiente inseguro, eu preciso ter um retorno muito alto para entrar.
Claro.
Aí o governo olha e fala, esse retorno é muito alto, isso é um roubo. Então, eu vou limitar esse retorno. Aí é que ninguém aparece mesmo.
É.
Então, os projetos de infraestrutura que saíram em 2013, os poucos, 12, era algo como todo mundo sabe que isso aqui vai ser renegociado. E além de tudo, estou pegando 90% do financiamento do projeto no BNDES. Aí entra quase tudo vale, né? Se eu perder, eu perco o velho. Se eu ganhar, eu ganho um monte. Dando segurança no filho, outra coisa que dá segurança no sujeito, ele está olhando 30 anos, esse sujeito está preocupado com a trajetória da dívida em 30 anos, porque ele sabe que se fugir na frente, o governo vai ter que tributar, vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar. Então tem que dar segurança no fiscal, para o cara ter alguma segurança de quando ele vai pagar de imposto, parar de querer adivinhar as coisas e ver que esse setor pode ter 12%, aquele tem 11%, esse aqui só 8%, deixar que os preços sejam que eles são, às vezes eles vão ser altos mesmo, porque a gente está inseguro agora, mas inseguro. E começar o BNDES a fomentar o mercado privado. Eu acho que isso, mesmo se o BNDES funcionar do mesmo jeito que está, a gente conseguir fazer todo o resto em infraestrutura de lanche. Mesmo com os problemas de licenciamento ambiental, de desapropriação, vai demorar mais do que poderia, mas eu não tenho muita dúvida, porque os retornos são muito altos.
Sim, tem muito que ser feito no país, né, então...
Isso, tem dinheiro para ganhar.
É.
Mesmo com a confusão toda. Levar energia do Rio Grande do Sul pro Ceará, hoje, é uma proposta que é extremamente vencedora. O retorno desse projeto é monstruoso no Brasil. Na verdade, a dúvida é mesmo dos outros problemas que a gente não sai, porque você realmente errou muito para não sair. Só parar de errar no básico já vai ajudar muito. Claro que se a gente melhorasse o procedimento de segurança, o procedimento de licenciamento ambiental, o que nem necessariamente torná-lo menos duro, não. A gente pode ser até mais duro, mas mais seguro, mais sério.
Mais transparente, né? Porque o problema hoje acho que é a falta de transparência que acaba os investidores querendo mais retorno por causa dessa falta de transparência, né?
Exato, ou pedindo retornos muito altos porque eu vou ter que lidar com um processo burocrático a respeito sobre o qual eu tenho nenhum controle, ou muito pouco, e que pode daqui 2 anos inviabilizar o meu projeto. O importante é assim, seja célebre, de cara falando, isso aqui não vamos fazer. Porque não pode, porque vai alagar, porque não sei o quê, porque várias razões para não fazer. Isso aqui não vamos fazer, isso aqui vamos fazer. Se fizer isso, dá até para ser mais duro.
Uhum.
Sempre que você for mais transparente e mais rápido.
Mais rápido, é. Isso aí também é importante.
E segurança jurídica nos atrapalha muito. Né? É algo que eu acho que essa. Se for criada essa secretaria, é um tema que ela pode ver. Segurança jurídica, o que eu quero dizer? Desapropriação de terra no Brasil é terrível. Não só o processo é longo, mas ele deixa uma insegurança jurídica muito grande em alguns projetos. Você não sabe quanto vai ter que pagar. Por quê? Porque tem a história do valor venal, tem a história do valor real, a lei diz que é o valor venal, aí o sujeito processa pelo outro valor com razão, aí tem uma insegurança jurídica, aí o cara vai falar quanto vale, o juiz decide outra coisa.
Fica tudo no caso a caso, né?
Isso. E essas inseguranças as pessoas carregam nas taxas de retorno dos investimentos que os investidores pedem. E isso torna tudo caro. Acho que a gente... Mudanças na lei que diminuam a segurança jurídica, por exemplo. Onde houver algum tipo de preço de mercado, você se apropria sempre do preço de mercado, não pelo venal. Essas pequenas coisas que uma Secretaria de Crescimento precisa olhar. Porque tem várias pequenas coisas que você pode fazer, mas que tem um efeito enorme. Não vai aparecer rapidamente, mas tem um efeito enorme. Isso vem dizer que a legislação trabalhista, além de todos os problemas, deixa um monte de risco jurídico, de passivo jurídico. Todo mundo tem uma história de litígio trabalhista para contar na família.
Uhum.
O fato de a gente litiga muito no trabalhista quer dizer que tem uma enorme quantidade de energia, de capital humano bem preparado, que está aqui no Brasil dedicado a ficar resolvendo conflito trabalhista, que é um desperdício. E aí, se quiser entrar nos temas de crescimento de longo prazo, é evidente que a gente precisa urgentemente de uma reforma tributária para tirar, pelo menos assim, se tirar 20% das distorções que causa, já está bom. Distorções assim, o sujeito, por uma razão de substituição tributária ou como o ICMS é cobrado, ele faz um centro de distribuição na fronteira, em Minas, na fronteira com São Paulo, que sem distribuição o que faz é receber componentes de São Paulo e voltar para São Paulo. Grosso modo. Tem coisas que as empresas escolhem fazer fora da empresa ou dentro da empresa por razões tributárias, não por uma razão de negócio. Isso é ruim para a produtividade. Você escolher fazer dentro ou fora tem que ser porque você acha que é bom negócio fazer dentro ou fora. Não porque você vai economizar imposto.
Uhum.
Então, duas situações. Primeiro, você pode ser conhecido. O imposto induziu você a fazer a coisa certa. Ótimo. Mas pode ser que não. Aí, isso diminui a produtividade. Em cima disso, o pessoal dedica um tempo enorme, uma outra parte grande do capital humano do país, para tentar entender e ficar arbitrando as legislações tributárias estaduais, o ICMS.
Uhum.
Isso é ruim para a produtividade. Isso nos condena a crescer menos que a gente poderia crescer. Tem que reformar. Vai conseguir fazer? Não sei. Acho que a agenda de crescimento não é uma agenda de um governo. É uma agenda de pelo menos uns dois ou três governos. E é uma agenda muito mais da sociedade do que de um grupo de iluminados. Tá?
Uhum.
O copo meio vazio é: o Brasil cresceu de maneira medíocre nos últimos 30 anos com todos esses problemas. Se a gente resolver uma parte deles, o Brasil pode crescer de maneira estelar.
A oportunidade é grande, né?
É copo meio vazio. Tem muito ganho. Se você for no Chile, não tem muito ganho no Chile.
Uhum.
Dá pra ver. A gente disse, não existe empresa chilena porque é tudo bem feito, então não tem muito dinheiro para ganhar. Tudo funciona, então tudo funciona, tá tudo no preço, tudo caro.
É, e o mercado é muito menor também, né? Nem dá para comparar.
Não dá, sem dúvida. Agora, esse copo meio vazio, acho que é uma coisa importante de pensar. Se a gente conseguir resolver alguns problemas, o Brasil parece que precisa se abrir para si mesmo antes. Falta de infraestrutura, diminui o tamanho dos mercados. Algumas empresas podiam operar em escala nacional. E operam só em escala regional porque é muito caro mover uma coisa de um lado para o outro. A gente não se aproveita. Eu gosto de uma frase que é: o Brasil precisa se abrir para o exterior, isso não tem a menor dúvida. Que é outra agenda que uma Secretaria de Crescimento também preferia olhar. Imagina a coitada da Secretaria de Crescimento. mas além, talvez mais importante do que se abrir para o exterior, um país do tamanho do Brasil, é se abrir para si mesmo. É fazer com que os mercados, as empresas operem em escala nacional mesmo. Para fazer isso, você precisa entregar uma infraestrutura minimamente decente, para que seja viável concentrar a produção no lugar e dali servir o país inteiro.
Claro.
É uma agenda enorme, monstruosa. Eu sou otimista porque eu acho que a gente já está, como acho que a gente começou a educar um pouco para a sociedade, que a gente tem crescido pouco, que a gente podia ter crescido mais, essa crise está tendo pedagógica, e acho que tem, está se criando, se não um consenso, mas assim, uma boa parte das pessoas, a gente tem que fazer algumas reformas aqui. Porque se não vier da sociedade, não adianta, não é com passos mais, seis caras, por mais bem intencionados e brilhantes que sejam, não vão resolver nada.
Claro.
Isso que achava que se resolveram, o pessoal do outro governo, com seis pessoas. Eu não acredito nisso. Eu acredito em solução de mercado, inclusive para as reformas. Tem que vir na sociedade, aí tem que filtrar um monte de coisa que é pedido de isenção tributária. E a gente vai. A secretaria tem tudo para ser uma coisa bem sucedida, no sentido de colocar uma agenda na mesa e fazer umas coisas pontuais.
Uhum.
E começar o trabalho de deixar coisas prontas para quando a agenda política melhorar, isso poder algumas coisas caminharem, outras coisas não haverá consenso, assim mesmo, a democracia. Se fizer metade do que eu disse, a gente vai crescer 3% durante 15 anos, o que faz uma diferença enorme em relação a crescedores.
Muito bem. A minha terceira pergunta era sobre infraestrutura, mas acho que você já falou tudo que eu ia perguntar. Então eu vou passar para a próxima. Pode falar.
Não,
imagina. Tipo, ótimo. A gente até. Você já falou bastante. Acho que de infraestrutura não tem. Acho que é isso mesmo. Vamos mudar de assunto, falar um pouco de violência e segurança pública, que eu sei que é uma área que você estuda também. O que, que você acha, e é importante porque, assim, impacta a qualidade de vida e o dia a dia das pessoas de maneira, assim, muito importante, né? Para mim, morar nos Estados Unidos, a questão da segurança pública, né, da violência é uma das principais vantagens, né, de você se sentir seguro, enfim. O que, que você acha que o governo mais, eu sei que a segurança é muito mais cuidada nos estados, no Brasil, mas o que, que o governo federal poderia fazer para melhorar nesse aspecto?
Olha, não, é verdade, por mandato constitucional, a segurança é feita majoritariamente no nível estadual no Brasil. E vamos supor que esse paradigma que ficará, porque eu acho muito difícil qualquer um, nem que houvesse qualquer tipo de consenso com relação a isso, conseguir. Fazer um comentário antes, que se fosse no Brasil, seria perto do teto dos gastos.
Uhum.
Uma coisa incrível no Brasil é que quando você faz qualquer pesquisa de opinião, pergunta para as pessoas quais são os seus problemas mais importantes, segurança sempre está entre os três primeiros.
Sim.
No entanto, na briga de proteção por proteger o seu quinhão, o pessoal da saúde e da educação parece muito mais organizado, né?
Uhum.
As pessoas não se preocupam muito até quando a gente vai garantir investimento em segurança pública.
Verdade.
Não parece incrível que esteja tão alto na prioridade do cidadão e fale-se muito pouco sobre gastos de segurança? Se você olhar os gastos de segurança no Brasil, comparando internacionalmente, eles não são altos, mas eles são ligeiramente baixos. Ao contrário, por exemplo, dos gastos com educação.
Uhum.
E, possivelmente, aí tem uma discordância que não faz a conta, ao contrário dos gastos com saúde, controlando a nossa estrutura demográfica. Né?
Uhum.
Dito isso, só que não é o momento, do ponto de vista fiscal, se não é o momento de avançar com qualquer agenda nesse sentido, mas eu acho que o governo federal pode ter um papel. Boa parte das estratégias, a gente não sabe exatamente o que foi feito, porque várias, o que teve, o que teve efeito positivo, o que na verdade não teve, nas múltiplas estratégias de segurança que foram adotadas nos Estados Unidos a partir do final dos anos 80, começo dos anos 90, que depois coincidiram com uma queda enorme na criminalidade generalizada no país, entre tipos de crime. Várias coisas foram feitas. Uma coisa comum a muitos lugares que fizeram virada nos seus departamentos de polícia é pagar decentemente a punição. Tem várias razões para você querer fazer isso. Você quer que ele ganhe um pouco mais do que ele ganharia no setor privado, porque você quer que ele valorize perder aquele emprego, principalmente o policial, alguém que carrega, o poder que o policial carrega.
Uhum.
A situação policial é uma coisa muito ruim, é particularmente ruim, porque ela causa cinismo legal, as pessoas param de acreditar na polícia, param de denunciar e notificar os crimes, o que atrapalha a estratégia de segurança pública, o que atrapalha a implantação de segurança pública no primeiro momento. Então, parte da estratégia de acabar com a corrupção policial, melhorar o trabalho da polícia, é conseguir pagar decentemente para selecionar bem e reter os caras minimamente decentes e induzir que eles se
comportem.
O salário aumenta o salário contra o contrato, o serviço público é uma coisa que é proibida. Então é melhor deixar para frente. Mas como ideia geral, o Brasil já fez isso com a educação. Eu acho que chamava Fundeb.
Uhum.
O que fez o Brasil foi a questão Fundeb. Depois virou Fundeb e o contrário. Mas a gente descobre isso só se não tinha algum.
Uhum.
Que é um programa, no fundo, de redistribuição de recursos que o governo federal faz e equiparação salarial de professor. Você poderia fazer a mesma coisa com policial. O professor é muito importante, o policial também é. Você quer recrutar direito para essa carreira. Quem quer ser policial hoje? Eu acho que não é. Policial tem que ganhar mais do que os seus atributos sugerem que ele deveria ganhar para os finalizar o disso. Então, esse sim foi uma coisa que pode ser feita no nível federal, um programa coordenado para ajudar os estados a estabelecer pisos de remuneração de policial para os estados que têm menos recursos, mas uma estratégia de ao mesmo tempo prover inteligência policial. E o Brasil tem bons casos de estratégia de policial. São Paulo é um deles. E ao mesmo tempo você condiciona o recurso à adoção de uma série de esquemas e procedimentos que são conhecidamente bem sucedidos, como já o referenciamento de boletim de ocorrência, policiamento por hotspot, que é concentrar a polícia. O crime é muito concentrado geograficamente, né? Então, concentrar a polícia naqueles lugares, porque quando ele espalha menos do que ele estava lá.
Uhum.
É uma coisa incrível.
Você tem informação também, né, sobre isso.
Ele precisa. E isso é uma coisa que o governo federal pode, com seu poder, com os fundos de realocar, pode dar o dinheiro e condicionar a adoção e dar suporte técnico para a adoção de sistemas, por exemplo, de georreferenciamento de boletim de ocorrência.
Uhum.
É algo que, assim, pode ser uma estratégia feita em nível federal. Ela tem que ser... Você gostaria de usar competição entre os governadores para isso funcionar, por recurso? E com fundo claro, com os recursos para coisas delimitadas. Não um recurso qualquer que você solta na mão do governador e daí ele usa na merenda e tem. Ou usa para coisa pior, né?
No helicóptero dele, é uma coisa...
É bastante bom, na verdade.
É.
Acho que sim, dá para fazer. Infelizmente, não é um momento propício. Porque os estados também vão ter que se ajustar. O governo federal tem que se ajustar. Então, a gente precisa saber que tem alguma clareza que a gente está com a dívida pública do governo central sob controle, e infelizmente também tem que, com as situações dos estados mais ou menos equalizadas, penso que o governo federal pode entrar com um tipo de medida dessa, que, inclusive, é uma medida de crescimento, porque se a gente não garantir segurança pública, a produtividade cai. A gente perde capital humano qualificado. Você, por exemplo, foi uma das razões, é porque tá com, tem medo que seus filhos sofram um assalto à mão armada. Gasta esse dinheiro com segurança privada, que é um dinheiro jogado fora. E os empregos da segurança privada? Sei lá, teria um setor de serviço, como garçom, nas casas de idosos, enfim. Assim, usos mais produtivos daquela mão de obra.
Ok, agora a última pergunta, a gente está indo para o final. Eu queria fazer uma pergunta mais pessoal. A gente viu que vários economistas esse ano lançaram livros, escreveram livros analisando um pouco a questão política e também o cenário econômico do Brasil. Eu queria saber se você, que agora começou como colunista na Folha de São Paulo e tem sido bastante elogiado, se você também tem essa ambição de escrever um livro e, se sim, sobre que temas você escolheria escrever?
Eu tenho, sim, claro. Tenho, inclusive, alguns projetos que nunca andaram para frente. O problema é arrumar tempo. Livro, sim, economista sempre pode fazer livro, que é compilação de coluna, né? Que é vender a mesma coisa do resto. Né? Isso está sempre...
Isso é fácil.
É fácil. Quer dizer, tem algum valor adicionado, porque alguma exploração de colocar as colunas em alguma ordem de tema, que seja de tema, linha de lógica. Mas como eu tenho uma carreira que a maior parte do meu tempo, na verdade, eu dedico à academia por sangue, realmente eu só não tenho, porque eu tenho um incentivo para escrever paper acadêmico.
E os papers econômicos são longos, né? Eles têm 30 páginas.
O que pode acontecer, acho que já ficando velho, vai ficando com menos paciência para o processo de editoração de artigo acadêmico. Que é uma coisa, isso eu posso te garantir, porque eu já vi algumas editorações de livro, eu sei como é a editoração de como regional. Processo de editoração de artigo acadêmico, pelo menos em economia, algumas ciências sociais é bastante duro. Você chega a um certo ponto da vida que você se cansa disso. Aí sim, talvez seja hora de fazer uma contribuição dessa. Tipo,
mais leve, né? Menos rígida em termos, até no formato, né?
Isso. É isso, mas um dia eu chego lá mesmo.
Então tá bom, obrigada, João. Continua curtindo o frio aí em Boston.
Tô muito. Eu não sei quem teve uma ideia de fazer um câncer aqui nesse lugar que faz tanto frio, mas tiveram, então a gente tem que aguentar.
Isso aí, boa sorte pra você e bom Natal.
Feliz Natal, feliz ano novo.
Pra você e pra sua família também. Obrigada, viu, João?
Você também. Beijo, tchau.
Beijo, tchau.